E aí, gente, tudo bem? Aqui quem fala é o Alexandre, do arroba NixNation_BR. Estamos aqui para gravar o nosso terceiro episódio da Rádio Nix. Como todo mundo está sabendo, ontem aconteceu a loteria, né? O Nix saiu com a terceira escolha do draft. Num cenário que Pelicans e Memphis, que tiveram 33 vitórias, saíram com as duas primeiras escolhas. O Lakers com 37 em quarto. O Nix teve 17 e saiu com a terceira. Eu já começo passando a bola para o Bernardo, arroba Nix. New York Knicks BR perguntando: foi tão ruim assim? E quem se deu pior? Knicks ou Zion vai ter que jogar em New Orleans?
Então, fala galera, sejam bem-vindos a mais um podcast aqui da nossa Rádio Knicks, né? Hoje vamos comentar sobre a nossa pique, sobre o draft, sobre o que podemos fazer com a nossa pique também, e etc. Bom, como todos sabem, nós acabamos ficando com a pique 3 nessa temporada nossa que a gente esperou tanto, né? Tem uma pique 1. É lógico que todo mundo queria que fosse a pique 1, queria que o Zion viesse, era o nosso sonho. Era o que ele queria também, mas infelizmente foi a pick 3 que veio. Bom, basicamente eu queria comentar sobre a pick que eu gostei, igual pus no Twitter, eu achei que foi uma pick boa, fiquei feliz, basicamente pelo motivo de que a gente poderia ter caído mais. A gente
Sem
poderia ter
dúvida.
ficado com a pick 4 ou 5, e nesse caso seria outro cenário, seria outro jogador de outro nível.
É que o
Então,
principal talento são as três primeiras, né? Você tem o Zion lá em cima e tem esses
é
dois que a
outro
gente vai
nível, é.
falar, o Morant e o Barrett, mas passando disso complica.
É. Então, assim, eu fiquei feliz com a pique. Lógico que eu ficaria hiper feliz se fosse a pique 1. Acho que a 2, também a 3, acho que não faz tanta diferença. Mas a pique 1 eu ficaria muito mais feliz, mas eu não achei ruim. E sobre a pergunta que você fez, eu acho que ficou pior pro Zion. Até porque tá tendo esse rumor que a gente vai falar aí dele tá querendo talvez até sair do draft e tal. Aí foi isso. Mas eu acho que a pique do Knicks, no geral, foi boa.
É. Os nomes que o Knicks deve focar, sem dúvida, são o RJ Barrett e o Jamoran. O primeiro é o canadense, né, que joga na 2 e na 3, é um ala completo, né, teve média de 23 pontos, mais 7 rebotes, mais de 4 assistências. E seu foco, sem dúvida, ainda é botar a bola na cesta. Por mais que ele não seja tão eficiente em algumas áreas ainda, né, ele mede só 30% na bola longa. E o que mais me preocupa é o arremesso livre dele, né? Ele é um cara forte, ele é um cara que bate para dentro, sofre falta, mas só acerta 65% dos lances livres. Tem uma mecânica ok, dá para melhorar com o tempo. Mas o Morant é um cara, é um armador que eu gosto muito de assistir, é um cara divertido de ver, né, cara? Você vê ele atacando pick and roll, você vê ele que passa muito bem a bola, ele finaliza bem. Ele não é um, entre aspas, um pontuador como o RJ Barrett, e tem médias e tem aproveitamento até melhor que ele no lance livre, na bola longa e na remessa de quadra. Eu tô até aqui aberto com as estatísticas. O Jamoran tem 24 pontos de média, o RJ tem 23. E olha que o foco do RJ, entre aspas, é a pontuação, e do Jamoran é armar, que ele teve 10 assistências de média. Então, são dois jogadores excelentes. Eu
Eu
vejo
vejo bons.
um pouco do. Não sei por quê, eu vejo uma mistura do Trae Young com De'Aaron Fox nesse
É,
Jamoran.
parece mesmo.
Eu acho muito legal ver ele assistir. E, Bernardo, vamos lá. A gente vai dependendo sempre da escolha do
Da
Memphis, que é a
escolha do
segunda.
Memphis. É.
Mas vamos imaginar que deu a louca no Memphis, eles foram de Garland, sei lá, quem que eles inventaram. Tá na hora do Knicks, você o GM. Quem que você escolhe e por quê?
Então, como você disse, eu também acho que os dois são dois talentos sensacionais. Inclusive, eu coloco eles no mesmo nível. Eu acho que o Zion tá no nível acima e depois vem o Ja Morant e o RJ. Mas, cara, eu sou mais fã do RJ. Eu acho que ele vai sobrar pra gente. Igual a gente vai comentar que já saiu uma notícia no Draft Express, né? Que a front office do Memphis
Focada, né?
tá bem focada de querer pegar o Ja Morant. Então, eu sou mais fã do RJ e eu acho que ele poderia encaixar melhor no Knicks também. Além disso, também, na minha opinião, igual você falou, eu acho que talvez o Ja Morant, não sei, mas eu acho que talvez ele seja mais completo na posição dele, igual você falou, que, por exemplo, ele teve 10 assistências de média, acho que foi o recorde da NCAA, ninguém nunca fez isso. 24 pontos de jogo mais que o RJ, o cara é sensacional, ver ele jogar é lindo. Então, não sei, eu acho que o amador, ele é sensacional.
É, a dúvida que o povo fala é que ele jogou numa conferência mais fraca no
É,
universitário, mas
e
no
não
torneio da
chegou.
NCAA ele não decepcionou.
Não sei se
Ele
tornou.
dava umas forçadas, porque o time dele é realmente mais fraco do que os outros, Mas não
Mas
deu
ele
certo.
precisava ajudar também, né? Porque o time
Precisava, senão não
dele,
chegava, não chegava.
né? Não tem ninguém, acho que nem no primeiro round de
Não,
Murray
eu
State.
posso até conferir, eu acho que não tem ninguém, não.
É. Então é isso. Eu vou de RJ, inclusive eu pus a enquete no Twitter lá, 75% também, mais de 300 votos, que também preferiam o RJ. E ainda mais agora que o Jay deve ir pra Phoenix, pra Phoenix não, desculpa, pra Memphis, acho que não tem erro. Agora, eu tava querendo comentar só a questão do Ja Morant ser amador, porque pensa num cenário que o Knicks hoje não tivesse nenhum amador. Nesse caso, talvez eu escolheria ele, entendeu? Eu acho que esse negócio da gente ter o Frank, o
Amador pra
Murier,
caralho.
o Dennis Smith, nós temos três jovens no time, então tudo bem, ele pode vir, ele pode ser o nosso franchise player, mas aí vai ter que trocar os três, aí talvez não troque, aí isso pesa o nosso cap, o
Não,
cara vai
aí
ser
você
banco.
tem a questão também de
Do
que
Irving.
o Irving ou o Cam pode vir e ficar lá e vai botar o Jamoran pra
É, não tem
banco.
como. É, se por exemplo, se por acaso o Ja Morant vier pro Knicks, acho que o Irving não tem como o Irving, não tem como os dois jogarem juntos.
Não, não tem. São dois
Então,
caras que precisam da bola,
é.
que começa o ataque e tudo.
Sim, e só pra encerrar, eu acho que o RJ também, ele o bom dele é que ele joga em duas posições, ele joga de
Sim,
dois e três.
sim,
Eu acho
sim.
que o Jay, ele joga só de um, então
É,
isso
não tem
limita um
como.
pouco.
Aquele, ele não é um cara que vai se passar pra receber e chutar, ele precisa da bola. E o que você falou, é foda a gente até trocar, por exemplo, o Dennis Smith Jr. não é um cara que a gente consegue uma outra pick de primeiro round por ele. O
Sim.
Frank nem se fala, o Frank tá super em baixa.
O
Muriel, por mais
Murier
que.
também é difícil de
O Muriel a
conseguir
gente
algo.
deveria ter trocado
Devia
ele
ter
na.
trocado.
Porque agora ele é um agente livre restrito, né? O Knicks eu
É.
espero que não vai estender a oferta do contrato dele, porque aí vai deixar ele ir embora sozinho. Então, não tem motivo do Knicks trazer ele de volta, até já tendo dois armadores, o Dennis Smith Jr. e o Frank. Por mais que tenha muito rumor que eu acho que realmente vai acontecer o Frank ser trocado na noite do draft por outra pick, uma coisa assim. Ainda mais, por exemplo, o Suns, que é outro armador, que estão falando que vai pegar o Garland. Então. Mas eles não querem o Josh Jackson. Josh Jackson é um defensor experiente. Frank também. Dá para fazer alguma coisa. Nenhum dos dois tá bem onde tá? Vai que eles querem mudar os ares. Mas não acho que vale a pena você ter um jogador como o Dennis Smith Jr. e trocar ele por pouca coisa, que nem é o valor que ele tem.
E eu acho também que o Knicks vai chegar uma hora que vai ter que meio que escolher. Igual você falou, talvez trocar o Frank, porque se o foco é realmente do Irving vir, não tem como julgar Irving, Frank e Dennis. Alguns dos outros vão ter que sair. Não tem como ter três amadores
É, se eles forem
na
agora,
rotação, é difícil.
se ele depende de que ele vai ter de banco. Tipo assim, se ele quiser botar o Dennis de banco, ok. É um sexto homem que vai entrar e te dar pontos. Sem dúvida. Mas se a gente pega que a saúde do Irving é meio duvidosa e tal. Questão é, se quiser jogar com o Irving pra jogar tipo um ou dois, o Frank combina muito mais. Porque ele consegue jogar sem a bola e defende que o Irving não é tão bom. Mas se ele quiser para ser reserva, o Dennis encaixa mais. Mas não tem como fugir muito disso. Vai
Sim.
ter que escolher alguma hora, principalmente dependendo do Irving.
E também tem
Agora.
o Emanuel, né?
É, o Murier, eu
Também tem o
espero.
Murier.
Por mais que o coach exame ele, eu não acho que o front office vai fazer essa cagada de trazer ele de volta.
Né?
Espero muito que não. Aproveitando que a gente já
Muito
entrou
difícil.
em free agency, né? Em novos jogadores. Lógico, na hora que surgiu a escolha, pra gente, já tinha muito rumor. Ainda mais com o Pelican saindo com a primeira, né? Agora o debate a gente tem sobre Anthony Davis. O Pelican já tem um
Fera.
estilo para os próximos anos, que é o Zion, sem dúvida. E ele pode tentar arranjar jogadores para encaixar com ela. Eu, particularmente, eu sou a favor de uma troca pelo Manocelha, se o Knicks tiver aquela certeza informal que a gente está falando, né? Fora do oficial, porque provavelmente o Pelicans vai querer trocar o Anthony Davis na noite do draft, que vai ser onde vai ser o valor dele, vai estar muito alto, né? Vai ter
É.
escolhas bombando, tudo. E o Knicks aí não vai ter certeza ainda. Não vai ter nenhum cara já assinado. Não vai ter KD assinado, Irving assinado, Kemba, Butler, Kawhi. Ninguém vai
É,
ter.
ninguém.
Ninguém vai ter assinado que a free agency começa dia 1º de julho e a noite do draft dia 20 de junho. Então é um
Sim.
mais. É
De
longe pra
10 dias,
cacete.
é.
É. Então a gente tá complicado. Eu só acho, se tiver uma certeza informal, porque a gente sabe que na NBA e mais dos esportes, né?
Acontece, né? Mas hoje em dia que tem rede social e tal.
Não, você solta pro seu empresário, ou eu quero ir pra lá. Acabou, chega lá.
É.
Esses rumores de KD, de coisa, não é à toa.
Ele sabe disso,
Ele
todos eles sabem.
solta, o empresário solta, vai falando, solta, vai conversando. Se o Knicks tiver certeza, aí eu acho, ok, dá um all-in no Pelicans. Porque,
Mas
se a
tem
gente
que ser
for.
certeza, cara.
É,
Esse que é
certeza.
o problema. É, tem que ser certeza.
Porque, ó, a proposta que eu acho mais legal, sem dúvida, é do Celtic. Você tem o Tatum, você tem o
Brown,
você tem as duas picks desse ano, que pode virar o Bobo, o Kevin Porter.
Só de ter o Tatum já é muito bom, né, cara?
O Tatum tem um teto legal. A do Lakers, que você tem Kuzma, você tem Hart, você tem Lonzo, você tem Ingers, tem a pick 4, que o Lakers teve a sorte gigantesca de cair ali. Por mais que o nível da escolha nível 3, né, a gente tá falando que o
esse draft foi uma coisa bizarra, né? A gente tem que comentar, mas...
Foi, o nível caiu muito da 3 para 4. Mas é uma pick boa ainda, comparado com o Lakers, que teve 37 vitórias. Tiveram muita sorte.
Não, o Lakers teve uma pick maior do que a do Cavs. Eu vi um
negócio do bizarro. Suns, do Bulls. É. Eu ainda acho que ele vai acabar indo pro Lakers, por mais que tenha a notícia que o Pelicans não quer trocar com o Lakers.
É, isso que eu ia comentar. Eu acho que vai acabar... Essa é a questão, porque tem essa notícia de que o Lakers não quer, né? Quer dizer, que o Pelicans não quer trocar pro Lakers.
Aquela birrinha.
É.
De não dar o agrado.
Que também não... E também não tem muito sentido. O sentido só é não deixar o Lakers forte.
Porque se você tem um Zion que é um cara bem pronto. Daqui a pouco você já pode estar competitivo. Por que você vai mandar o seu melhor jogador para a mesma conferência?
É.
Tem essa teoria. Eu acho, minha única opinião, assim, se o Celtics quiser, ninguém bate o pacote deles. Mas o Celtics tem certeza do Irving, que nem o Knicks tem certeza do KD, do Irving, do Kemba, quem for. Não sei se o Irving vai falar assim, o Celtics, você conseguiu o Anthony Davis... Eu volto. Se eu não conseguir, eu não consigo. Não sei. É difícil a gente saber o que acontece, né? Mas pra você, o que você ia preferir? Dar all-in? Ou desenvolver os jovens, KD, Kemba e o jovem? O que você prefere?
Então, eu até comentei com você no Twitter, acho que foi ontem, né? Que a gente tava falando lá sobre a troca, sobre quem que poderia...
Acho que foi o pessoal do Dois Pontos que comentou. Foi isso mesmo.
Pois é, então, inicialmente eu até tuitei lá, eu não sou muito a favor da troca, porque pra mim a troca ideal seria a pick desse ano, o Knox e duas picks do ano que vem, talvez. Mas isso é muito pouco, igual você falou, o pacote do Celtics do Lakers é muito melhor do que esse. Então, quando já coloco o Knox, o Robson, talvez até o Dennis e mais um, talvez, e as picks todas, o RJ também vai... Eu acho que são um pouco muito, mas igual você falou, acho que pra mim a única possibilidade que tem é se o Knicks tiver ou certeza ou já uma indicação que o Kevin Durant vai vir, porque você imagina...
Porque senão você desiste de tudo.
É.
Senão você abre mão de um trabalho pra um cara que vai ficar um ano só.
Exatamente, aí o Davis vem pra cá e fica um ano, igual você falou, e sai. Aí vai ser uma catástrofe. Vai ser
uma bosta, né?
Vai ser uma catástrofe. Então, mas assim, esse negócio deles é estranho, cara, porque o Zion foi pra lá, eu vi uma notícia, não sei se foi bem oficial essa notícia, que parece que o Davis, mesmo com o Zion ainda, já falou que ele quer sair.
Já, não mudou nada, não.
Eu achei que ia demorar pra ele falar e falou, não, eu continuo querendo sair. Então, eu acho que o Davis tem problema interno lá, sabe?
Mas, o cara cansou, né?
O cara cansou. De perder mesmo, né? Ele quer
competir. Ele conseguiu ser competitivo 1-2 anos, teve... Que ano que foi que teve aquela série legal contra o Warriors?
Que eles deram 100 jogos, eu acho.
Não, teve aquela primeira que o Pelicans abriu sei lá quantos pontos no intervalo e o Warriors foi lá e virou. O Curry fez aquela cesta de 3 e uma falta. Aquela
maravilhosa,
Naquele jogo o Curry deu trimble, velho. O Curry joga pra
cá. Sensacional. Né?
Por uma pica ele não veio pra nós.
Então, assim, mas o Davis é um caso específico, cara. Eu acho um caso meio bizarro e eu acho que essa história vai ser bem longa. Vai ser uma das maiores polêmicas aí. Porque igual você falou, o Lakers, o Celtics querendo, e o Knicks também, e ele querendo sair, e o Zion pra lá. Então tá tudo muito confuso.
Não, é aquela coisa. O Pelicans tem todas as possibilidades na mão de montar um puta time em volta do Zion pro futuro.
Se ele tem quiser só que pensar direito.
Se ele quiser picks, ele vai no Celtics e no Knicks, que tem, a gente tem aquelas duas picks de Dallas, assim, todas as nossas picks do futuro. O Celtics tem essas duas picks desse ano, a pick do Memphis, da próxima temporada. Então, o Celtics tem muita pick, tem dois jovens. Se o Celtics quiser, o Anthony Davis é dele, sem dúvida.
Sim.
Se ele quiser dar all-in, a gente não bate de jeito nenhum. Mas
eu tenho só uma dúvida, que se o Irving for pro Celtics, acho que os dois não podem jogar juntos, tem um negócio
não,
de uma lei.
Não, é porque o Irving, nesse momento, por isso não trocaram nessa temporada, o Irving, nesse momento, ele fez a extensão de rookie, que nem o Anthony Davis fez lá. Você não pode ter dois caras com essa coisa no seu elenco.
Ou seja, pro Davis e o Irving tem que sair.
Não, porque o Irving vai assinar um novo contrato.
Entendi.
Então, o novo contrato do Irving vai ser feito, extensão de coisa.
Entendi.
Vai ser free agency e ele viria por esse contrato.
Aham.
Por isso que o Celtic falou, espera, 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 que a gente vai te dar
Espera,
tudo o que você quer. Por isso que eles esperaram. Só que o que pode acontecer mais legal ainda. O Pelican segura tanto, ninguém dá nada. Espera a trade deadline na próxima temporada. O valor do Anthony Davis cai pra caramba. E aí é a festa. Porque vai faltar meia temporada pra você ter um cara, você tem que ter algum retorno, seja que pique que for. Aí que vai ser loucura, que ele vai
Eu só
sair
não sei se
barato.
vai chegar até lá, né? Eu acho que deve resolver antes. O
Não,
Lakers, por
eu
exemplo, vai estar louco. Vou dar
também
tudo que
acho.
eles têm.
Sem dúvida. Não, mas se o LeBron falar assim, eu quero.
E
Que
só
LeBron.
para encerrar esse caso do Davis aí, a única coisa ruim também é o seguinte: tem aquele lado que o Davis ele ganha, vai ganhar acho que 27 milhões essa pós-temporada agora. E aí, assim, se a gente mandar o Knox e o Robson, esses caras não têm um salário muito alto. Então, queira ou não também, não tem como trazer o Irving e o Kevin Durant com dentro deles. Vai ser o Davis e mais um, e sem
Não,
os
pior.
jovens também.
Sem os jovens, mas você consegue, porque você tem que equiparar o salário.
Mas
Então.
máximo não tem como. Eu acho que o Irving e o Kevin Durant seriam 70 milhões os dois juntos de máximo. E o Irving e o Anthony Davis ganham 27.
Na verdade, o que acontece? Que você tem que equiparar o salário. Então, a gente entrasse, ia trocar o salário todos do Knox, Mitchell, todo mundo para. Então, a gente ia gastar praticamente nosso cap space nesses três. Ia ficar sem
Os
espaço para o
três
resto. Mas
passa
daria.
pro ver.
Daria, porque o. A gente tá.
Mas seriam os três quase com 100 milhões, né? Quase 100
São,
milhões
são.
os três.
Os três virariam para máximo. Seriam os três ganhando o máximo e teria que encaixar com o que sobrar. Porque a gente. Olha, por exemplo, o Durant e o Kyrie vão custar 70 milhões. Mais ou menos. 70 milhões e 850 mil, mais ou menos. O projetado para a temporada que vem é o quê? 109? Eu acho que
Isso
são
mesmo.
109 milhões.
109.
Aí o Dave você já come pra cacete também, né?
Como demais.
Isso,
Isso
a
que é
gente
foda.
já. 109 ainda sobra. Putz, pouco.
É muito pouco. Esse que eu falei, porque tem que ter mais uns 10 jogadores no elenco.
Aí eu não sei
É só 1 milhão
exatamente
pra cada um. É uma loucura.
as regras, né? Porque a gente vai. Aí
Tem que
cria,
pagar
não sei
multa.
como.
Tem que pagar multa.
Não, não. Antes a gente tem o mid-level exception, que é o que eu falo. Se a gente assinar com o Durant e o Kyrie, a gente consegue assinar com, por exemplo, o DeAndre Jordan ganhando 5 milhões, que foi que a gente fez com o Mario Hezonja essa temporada. Assinou ele o mid-level, que eu acho que essa temporada a gente teve 8. Eu não sei exatamente quanto que seria o nosso mid-level, mas a gente conseguiria assinar com o DeAndre Jordan se ficar só o Durant e o Kyrie. Mas seria literalmente
Sim.
completar com veteranos. Que nem o Que nem o
Basicamente.
Warriors vai ter que fazer se, entre aspas, assinar com o Klay, assinar com Durant de novo, vai ficar completando com veteranos. Mas isso que não é uma dificuldade, porque você tem um time com botar Irving, Anthony Davis e Kevin Durant,
Não, é um
quem não vai querer
time.
jogar com isso?
Não, aí é
Quem
bizarro.
não vai querer jogar com isso? Contrato mínimo de veterano, você pode assinar uns novatos pelo mínimo também, não os draftados, né? Pega uns Trier da vida, Alonso Trier da vida, um Dodson da vida que não foi draftado e consegue ir, né? Cap Space é um trem tão delicado de coisa, você gera umas
É bem
exceções, né?
complicado.
Por exemplo, a gente tem uma data certa pra gente fazer as coisas. Por exemplo, o contrato do Lance Thomas, ele é de 7 milhões, mas se eu não me engano.
Só que ele tem só 1 milhão
É, 1
garantido.
milhão garantido. Eu tenho que conferir a data, porque agora. O problema é que essas datas que são os problemas, não dá pra saber de cabeça, né? Tipo assim, a gente não sabe quando que esse 1 milhão dele vira garantido. Se já tá garantido, entendeu? Se ele for trocado agora. Vai, tipo assim, na troca ele conta 1 milhão ou se ele vai contar 7 milhões? Depende da data. Porque é mais fácil você equiparar numa troca do Davis, fazer a troca. Você manda o Lance por 7 milhões e lá eles dispensam pagando um, ou se ele iria valendo um
Do
milhão.
que.
É difícil a gente saber esse valor porque não são datas tão explícitas. A gente sabe que tem essa garantia, mas não sabe de quando. Por isso, talvez, né, a gente possa ir atrás de outras estrelas, né? O próprio Drew Holiday do Pelicans, que eu fiz tanta campanha para ele vir pro Knicks na época do Phil Jackson. O Phil Jackson também gostava dele.
Ele é um baita
Você tem o
jogador.
Bradley Beal, que. A gente não sabe quem vai virar o
O
Washington, né?
Bradley.
O Washington é uma bagunça pior que a gente. Tem aquele.
O Bradley Beal, eu vi que tinha um rumor dele vir pra cá pela pick 3 nossa. Mandar a pick 3 por ele,
Não,
né?
é pouco ainda. O Washington
É
não
pouco.
troca porque é um cara já consolidado, foi All-Star nessa temporada. E salário também não bate, você tem que jogar coisa pra equiparar, você não pode trocar de pique e coisa assim. Mas vamos lá, o Holiday é um two-way player maravilhoso, joga sem a bola, joga com a bola. Ele do lado do Irving seria. Imaginando que o Irving e o KD estivessem aqui, né? Ele faria perfeito a função de um terceiro membro de um Big Three, né? Você pega. Não, seria lindo. Seria lindo. Bradley Beal é a máquina de pontuar que a gente conhece, né? Que mete
Que
ponto,
defende bem também.
defende razoavelmente bem. E talvez saia mais longe. Você manda um Knox, o Dan Smith, talvez só a pique já consiga gerar o Beal pra
Já
gente.
ajuda, né?
O difícil é equiparar o salário, né? Porque o Beal também acho que ganha 20 e pouco, o Jrue Holiday também ganha 20 e poucos milhões, sem ter que gastar tanta coisa. Aí teria que usar o Lance também pra dar um jeito. É, tem muita
É.
coisa que dá para fazer, mas não é tão simples.
E também, né, que a gente tava querendo falar hoje do mencionado aí, nossos amigos do arroba Jumper Brasil, que eles postaram uma reportagem hoje à tarde falando que o Jimmy Butler falou que conseguirei um contrato máximo onde quer que eu escolha jogar. Ou seja, é mais um que vai querer o
Não,
máximo.
mas ele é sem dúvida, ele é jogador de máximo.
É, jogador de máximo. Então, é assim, eu tô falando assim, não tem como. Esses caras hoje em dia é complicado o cara querer ir pra um time ajudar, sabe? Não tá rolando muito mais isso hoje em dia.
Por exemplo, o Durant, na hora que ele falou da Free Agent, ele falou, quero jogar basquete e ganhar dinheiro. Então, o dele é o super máximo, tudo que puder. Eu não sei, o Durant entrou quando na liga? Não, o Jimmy Butler.
Dima, acho que foi 2000, 2012, se eu não me
Não, não é
engano.
só isso, não, será? Então, o contrato dele ficaria menor. Porque o Durant, eu sei que é de 7 e 9 anos de veterano, aí fica esses 35, acho que é quando.
Olhar aqui. É, o draft do Jimmy foi em 2011. Ele entrou em
Então, o contrato
2012,
de veterano
mesmo.
dele é menor, é tipo do Irving.
É.
Então, um pouco menor. Mas não faz tanta diferença. Seria literalmente Durant com o máximo de 7, 9 anos. E o Butler com o máximo do mesmo nível do Irving. Ia ficar a mesma coisa. Os dois juntos seriam 7.800, 7.71. Não muda tanta coisa. Mas é um cara que eu gosto muito de assistir. É um cara que combina com o estilo de Nova York dos bons tempos. Defende pra cacete, não tem medo. Vai pra cima. Dá raça pra cacete. Eu gosto do Butler.
Sim.
Só o problema é que ele é
E
mais
também
velho.
tem o. É. E também tem o Kemba Walker, né?
Kemba eu
Que a
gosto pra
gente.
caramba.
É. Que também eu gosto demais
Talvez
dele. Se o outro não vier, eu tô feliz
talvez
com ele.
combine mais com o Durant do que o próprio Kyrie.
Do que o Pro.
E é
É,
mais saudável
verdade.
que o Kyrie, né? Sem dúvida.
Uhum.
Então, se,
É.
o sonho de todo mundo, pelo menos o meu, né? Seria o Kawhi e o Durant. Imagina essa defesa, imagina esse ataque. Só que eu não acho que o Durant vai sair do. Ou, desculpa, o Kawhi vai sair de Toronto depois disso que ele
Eu
tá
também acho que
fazendo,
não.
aquela cesta
Acho muito
maravilhosa
difícil ele
do Game
sair.
7.
Ah.
Não acho que ele sai. Durante a temporada eu pensei, pô, será que ele vai sair, vai pro Clippers, vai ganhar um dinheirinho, jogar em Los Angeles? Mas, pô, parece que o cara
É,
se
nem
encaixou, né?
pensei.
Parece
É.
que ele tá feliz.
Não, é, ele sair agora vai ser bem complicado também, eu acho. E o Irving tá o ideal pra ele sair, né? A gente comentou um pouco dele ainda, depois a gente faz outro podcast falando dos Frazers, mas, cara, eu já falei isso já. Pra mim, foi um dos piores franchise players que eu vi nos últimos anos.
Foi
Foi ele.
decepcionante.
Desculpa todas as dores do Celtics, mas. Nossa, nesse jogo de playoffs, assim, chutando 15% de field goal. Uma coisa horrível. E assim, além disso também, ele foi pouco líder, né? Ele assumiu pouco a
Dar
responsabilidade.
declarações para a imprensa xingando a galera é meio complicado.
É. Ele tá numa fase ruim lá. Eu acho que.
Eles terminou embaixo na
Cara, a minha.
temporada, né?
Bem embaixo. Eu acho que ele sai. Agora, pro Knicks, a gente não sabe também, né? Tem o Nets também, nosso rival, que também tá de olho nele, que eu acho que ele tem mais chance de vir pro Knicks, até por causa de ser o Knicks, não o Nets.
Ah, claro.
Mas ele tem. É. Mas ele tem chance de ir pro Nets também. Ou até pro Lakers, mas pro Lakers eu acho muito difícil
Eu acho que ia
também,
ficar
porque aquele
feio, né?
negócio do LeBron ia ficar
Ele
feio
ficar
se ele
assim, ah, não, eu quero
voltasse.
jogar sem LeBron e agora eu vou jogar com o LeBron de novo porque eu não
Voltou
consegui.
só. É.
Acaba com a imagem do cara.
É. Então eu acho que ele sai. Eu acho bem difícil do Celtics, sei lá, conseguir convencer e dele falar, não, eu vou continuar
Eu
aqui.
acho que depende do
Não
Anthony
sei, eu
Davis.
acho que.
Se o Anthony Davis, se
É.
eles conseguirem o Anthony Davis, talvez ele
Voltar.
volte.
É.
Complicado, né? É difícil ficar
E
especulando.
também tem essa parte, porque ele foi pro Celtics pra meio que ser o líder, né? Aí o Anthony Davis vai pra lá, e aí ele não vai ser
O Anthony
mais,
Davis é mais jogador
o
que
Irving
ele.
funciona muito com isso. Aí tem essa questão, que eu acho que o Irving meio que se confundiu, essa história dele de ir pro Celtics do nada, que ele pediu pra ser trocado, foi uma coisa meio. não sei, tipo o Neymar com o Barça. Foi uma coisa bem do nada que ele não precisava ter
ele
ficado
não,
aquilo. E
ele não
acabou
quis
que
ficar na
complicou.
sombra do LeBron e complicou a vida de todo mundo.
Complicou a vida de todo
Que o
mundo.
Cavs desarrumou inteiro, teve que fazer aquela troca.
Menos do Knicks, né? Porque pro Knicks tá
Teve que
ótimo.
fazer aquela troca às pressas, né? Pegando a Zaya Thomas, a Zaya Thomas já tava meio bichado, pegou que não encaixou nada. Foi uma bagunça. Aí depois, sem o Irving, sem nada, o time ficou menos competitivo. O LeBron saiu. Kev também dá um azar da porra. Gente, então a gente conseguiu
Tá bom,
passar
né?
rapidinho o que a gente queria, né? Pra não ficar um treino muito longo pra
É
vocês.
só falar um pouco da pique mesmo, né? Depois.
Agradecer a todo mundo que prestigiou a gente nesses 30 minutinhos rapidinho nosso. Na hora que tiver o draft mesmo, tiver alguma troca, a gente volta para comentar
É,
mais.
se tiver alguma troca, a gente comenta da troca
E na hora que
também.
estiver
Ficou
chegando o
lá, né?
Freitas também a gente
Fechou.
volta. Manda um feedback pra gente, o que vocês acham? Pode fazer diferente, o que vocês gostam, o que vocês não gostam. Sigam a gente no Twitter, arroba. Pode falar o seu primeiro aí, vai.
É, arroba NYNixBR.
Meu NixNation_BR. Vão lá falar com a gente, xingar com a gente, chorar com a gente, como a gente faz com esse time, é isso. Muito obrigado e até a próxima.
É isso aí. É, muito obrigado a todos que ficaram aqui até agora acompanhando. Espero que vocês tenham curtido esse formato nosso um pouco menor, de mais ou menos meia hora, né? Porque nossos últimos foram de perto de uma hora, algo assim. Então, espero que vocês tenham curtido e deem um feedback no Twitter lá falando se foi bom. A opinião também que já estão dando já sobre a pique e tal. E igual o Alexandre falou, a gente volta aí para falar da Freeze e do draft depois.
Respondam lá, gente. Vocês querem que troque pelo Anthony Davis ou quer que selecione o RJ? Demorou? Vamos esperar o feedback de
Isso aí.
vocês. Abraço.
Abraço.